10h04, confirmando o horário oficial do Brasil. Nós voltamos a falar aqui dos estúdios da CBN na Avenida Tito Mufato, em Cascavel. É o CBN Cascavel, primeira edição. E a gente continua abordando esse assunto. Nós ouvimos agora há pouco a manifestação aí no repórter CBN, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, a respeito do fato que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda, que está sendo velado neste momento. Daqui a pouco nós vamos a Foz do Iguaçu, vamos trazer mais informações. Jorge Garanho, que foi o atirador e que recebeu também tiros, está internado. Daqui a pouco a gente terá informações do hospital, atualizando também o quadro de saúde. Eu estou com o professor Marcelo Navarro, ele é advogado, cientista político, e a gente traz esse tema da materialização da intolerância política. Quando a gente fala sobre intolerância política, todas aquelas provocações, isso é muito ruim, mas a materialização e com morte aí é cruel. É isso, professor. Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre uma honra voltar aqui à CBN, adoro esse bate-papo. Vamos colocar das coisas os nomes que elas merecem. Então, intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças em crenças e opiniões. Num sentido político, social, a intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Então, esse é o conceito. O que aconteceu? Teve, né, a gente escutou agora a CBN dizer o posicionamento do presidente Bolsonaro, radicalizando. Ele não vai lá e perde a chance de poder apaziguar. O Lula ontem foi lá e foi tão infeliz quanto, dizendo do outro caso que o rapaz, um empresário foi até a porta do Instituto Lula, estava vandalizando, ele foi lá e acabou morrendo também através do empurrão do outro sujeito. Ao invés de amenizar, dizendo que uma violência física nunca é justificada, ele vai lá e agradece o sujeito. Isso não ajuda em absolutamente nada. Com essa fala do Bolsonaro e do Lula, para mim, eles querem isso. Eles querem, os dois querem isso. Grandes poderes traz grandes responsabilidades. Qual é esse papel? Se eles são contra a violência, eles têm que falar. Somos totalmente contra a violência. E nenhum dos dois falou isso. Ou seja, para mim, está muito claro, e de uma maneira absolutamente equivocada, de que eles querem que os seus combatam os outros. Nesse caso, de uma maneira filmada, né, a situação ainda vai ser apurada, como disse também na reportagem a delegada, que vai se empenhar no caso. Mas eu há bastante tempo tenho percebido, e ontem eu fiz uma reflexão, ontem eu estava fora daqui da cidade, eu só fiquei sabendo desse assunto no final do dia, e parando para analisar e perguntando, eu sabia que viria, eu fui convidado ontem, e aí eu me dei conta de que não, isso daí sempre aconteceu. Isso não é um fenômeno recente. Eu me lembro que, eu já sou advogado criminal também, já fiz mais de 350 júris, e não foram poucas as vezes, principalmente em cidades menores, de crimes políticos contra vereadores, não necessariamente de um estereótipo identitário e ideológico, mas sim esses problemas, se você fizer um levantamento, isso sempre foi muito comum. Isso tem acontecido de maneira reiterada. As situações do aumento de violência, ela, sim, como foi falado aqui, há um aumento do número de armas. Mas o que me chamou muita atenção era o que dois sujeitos da proteção penal. Um agente penitenciário federal com um porte de arma, ele poderia estar armado, tinha prática de tiro, você viu que ele foi muito firme na hora dos disparos. O que morreu também com treinamento, com a possibilidade de armas, ele sabia que o sujeito ia voltar. Aí, né, você me falava, mas ele poderia chamar a polícia, mas ele era a polícia.
Alguém ali da festa poderia chamar, de repente, dois militares que estavam posicionados ali, porque o cara possivelmente poderia voltar.
Mas ele estava tão confiante na tua possibilidade de poder resolver.
A segurança estava ali.
A segurança estava ali, provavelmente outros, isso a situação vai poder depois narrar, mas muito provavelmente, por ele ser um agente da polícia...
Guarda municipal.
Guarda municipal, evidentemente, deve ter outros colegas e companheiros no momento da festa. É direito dele escolher com quem ele quer fazer a festa de aniversário. Poderia ser Jesus? Poderia ser uma festa candomblé e aí um intolerante religioso poderia estar reclamando? Poderia. Poderia ter sido uma festa do Bolsonaro, como acontece, eu já vi acontecer.
Quando o senhor fala isso, eu vejo aqui várias mensagens que nos chegam. O Magno, algumas a gente vai ler, a gente vai conseguir ler a todas. O Valdir, o Nelson, o Cláudio, a Vilma, a Rosa, muito obrigado. A Sandro, o Claudecir, também acompanhando. Tem gente dizendo o seguinte: a culpa é do PT, a culpa é do Bolsonaro, outros a culpa é do Supremo. Alguns fazem referência aqui, professor, que quando os nossos líderes estão perdidos, aí lá embaixo também há essa confusão. Mas tem gente dizendo o seguinte: a responsabilidade é deles próprios. Exatamente. Quer dizer, cadê o equilíbrio?
Concordo.
Né? Se meu pai tem uma postura, eu vou repetir. Exatamente. Se meu chefe, o meu diretor tem uma postura, né? Se o meu prefeito, se o meu governador, gente tem que ser diferente. Mas é difícil?
Não, eu acho que está radicalizado. Sempre esteve, mas eu acho que agora estamos mostrando. Volto a dizer, essa questão de dar nomes para quem eu sigo ou uma sequência de ideias as quais eles compartilham, está gerando isso. Conversávamos antes, né, de entrarmos no ar. Eu acho que outros elementos vão aparecer, mas se é o fato que até então nós sabemos que lá era uma associação, o sujeito que matou, que chegou atirando, acabou discordando dessa postura de ter uma festa com
o nome do Lula. E era diretor da associação.
Né? E foi lá tirar satisfação e falar: ah, essa associação aqui é Bolsonaro, provavelmente deve desencadear isso. Isso requer um pensamento. Quer dizer, é perigoso eu votar no Lula? Ou ao contrário, será que é perigoso eu votar no Bolsonaro? Meu Deus do céu! E eu acho que é essa situação dessa intolerância, que foi o conceito que eu trouxe, dessa inabilidade de poder tolerar, de poder assentir com aquilo que o outro pensa diferente, porque política é diálogo, política não é morte. Com a morte não há política, a morte é a morte, a eliminação. Quer dizer que então vai ser isso?
Ouvintes fazendo referência aqui também, professor, isso acontece no futebol, Palmeiras e Corinthians, duelos, torcedores. O que a diretoria do Palmeiras tem a ver? O que a diretoria do Corinthians tem a ver? Aí outros dizem o seguinte: não, tem a ver sim, porque acaba incitando, né?
Sim, isso de você resolver as suas diferenças na bala, a gente vai voltar na Idade Média, que era assim que resolvia na Idade Média, você matava o outro. Mas nós temos, e tem um livro muito interessante, que é do Gessé Souza, que é um sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, que chama A Elite do Atraso, e lá ele nem é marxista, ele ainda é weberiano, ou seja, que ele não é da questão da radicalização, não é comunista, nem nada disso. Ele vai colocar que essas intolerâncias, elas são provocadas por essas diferenças sociais que o Brasil sempre teve. O Brasil sempre teve. Quer dizer, nós somos um país que teve escravidão. E isso vai gerar uma situação de intolerância quando esse outro aparece. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Lembrando, eu estava escutando ontem uma palestra em relação a se essa situação toda tem a ver com aqueles acontecimentos de 2013, e ele conseguiu fazer de maneira bastante interessante essa vinculação. Sim, porque 2013 já partiu de uma situação de intolerância, já partiu de uma situação de descabimento daquilo que o povo requer e aquilo que é entregue pelo Estado e pela política. Essa situação ela está cada vez mais... E aí entra os símbolos, isso que é importante. Os símbolos que eles vão trazendo, eles vão também denotando essa... A tentativa da pacificação, ela não vai acontecer sem o diálogo. E volto a dizer, a pacificação ela não pode acontecer. Mas se a gente chegar a ponto de poder discutir com uma arma na mão... Aí não entra razão, aí não tem discussão, aí acabou. Aí vai ser aquele que tem mais dinheiro para ter mais armas. E aí vai ganhar aquele que for mais rico. E pronto, aí a gente não chega a ponto nenhum, porque aquele que puder contratar mais pessoas para matar mais a quantidade de gente, que é o que acontece em qualquer guerra. Olha lá, a Rússia, a Ucrânia. O que, que é aquilo? Ah, faltou, teve diálogo? Não. A arma é bomba, e vai atirar, e vai morrer gente. Aí vai os brasileiros tentar fazer o que lá? Vai morrer. Tem jeito.
Estamos conversando com o advogado, cientista político, Dr. Marcelo Navarro. Perguntas aqui relacionadas também à situação que nós deveremos viver agora a partir desse ato e a partir de outras manifestações que a gente tem acompanhado por aí. O Felipe, por exemplo, ele diz o seguinte: gostaria de saber do professor se ele acredita que fato como esse, que repercute em todo o Brasil e até mesmo fora do país, isso pode trazer uma reflexão para que os ânimos diminuam a partir de agora, ou se acirrem ainda mais?
Se acirrem. E vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Vejo o que aconteceu e aquilo não é brincadeira. Os fatos, eles não podem ser escondidos. O que aconteceu com o Trump em 2020, no dia 6 de janeiro de 2021, na verdade, isso foi... É o que vai acontecer. Morreram 5 pessoas. E vou te dizer, só não morreu mais porque... Na verdade, o que aconteceu ali é porque era um bando de branco. Uhum. Isso está muito claro. Por isso que os seguranças ali do Capitólio... Isso está claro. Eles sabem disso. Porque se fosse um bando de negro, igual aconteceu lá no do George Floyd, a bala já tinha comido, não teriam entrado. Isso é muito interessante. Então foram levando essas questões, eu falo, não, tá exagerando, olha aí, vem esse professor dizendo isso. Não, não sou eu que estou dizendo. São pessoas dos Estados Unidos dizendo o que é que foi que levou as 5 pessoas morrerem no centro do governo dos Estados Unidos. Isso não é brincadeira. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso não pode acontecer. Isso é fundamental, porque pessoas vão morrer para defender aquilo que elas acham que é correto. Usou arma, a morte. Não tem como. A manifestação ela pode acontecer, mas você não pode ter esse tipo de atitude violenta. Você entrar num centro de poder. Vai lá, os brasileiros não ganham, sei lá. O lulista perdeu, Lula perdeu as eleições. Vai lá, os petistas vão lá e invadem, sei lá, o TSE, invadem o Congresso Nacional. Vai morrer gente. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E é fundamental que as pessoas aproveitem essa tragédia para poder refletir e as pessoas verem que não é brincadeira. E mais, vou dizer, Lula e Bolsonaro, que não se desculparam, perderam um grande momento para poder apaziguar e falar, não, isso não pode acontecer, pois eles vão lá e exaltam. Bolsonaro dizendo que o outro lá era pessoalista, como a gente viu na reportagem, e falando que ataques é coisa da esquerda, ele escreveu isso hoje no Twitter, olha, que eu não quero que pessoas assim me apoiem, se é para fazer isso, vá para a esquerda, veja, mandou ir para a esquerda porque é a esquerda que é violenta, que ele ganha com isso? Aí vai lá o Lula ontem e fala que e agradece o outro cara que matou o bolsonarista que estava na frente do Instituto Lula, meu Deus do céu, que mundo é esse? Tá errado. A minha filha sofreu bullying quando ela era pequena, ela tinha um problema de crescimento e ela sofreu bullying, era muito triste. Uhum. Triste, a gente como pai ficou, foi lá, o que ela falou? Ela foi lá e bateu, a gente incentivou ela foi matar o coleguinha? Uhum. Incentivou lá, se ele te bater, bate de volta? Não, fomos lá, conversamos, identificamos com a professora e com a direção quem eram as pessoas, teve uma conversa, houve uma discussão e os poderes instituídos resolveram o problema. Pronto, é assim que se faz. Concordo contigo, poderia ter feito, mas eles eram a segurança, tanto um quanto o outro. Uhum. E sim, foi motivação política, sim, eu tenho absoluta certeza que o fato de ter sido do Lula e do Bolsonaro resultaram nisso. É problemático, nós não vamos parar com isso, isso vai radicalizar e eu só volto a dizer, se as pessoas não prestarem atenção nesse tipo de situação, vai acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, aquilo não foi uma piada, 5 pessoas morreram por causa daquilo.
Daqui a pouquinho nós vamos à Foz do Iguaçu, lá onde está acontecendo o velório do corpo, o corpo está sendo velado, Marcelo Arruda, guarda municipal, 50 anos de idade, acabou sendo morto. O Jorge Guaranho segue internado no hospital, lá em Foz do Iguaçu. Daqui a pouco também a gente atualiza essas informações. Perguntas aqui de ouvintes. Gostaria de saber do professor se essa violência pode chegar diretamente a um dos dois candidatos. Eles estão seguros ou não?
Sim, não. É dos dois. É dos dois. E falo por quê? Porque.
Mas a violência propriamente dita pode chegar. Exemplo do que aconteceu com o Bolsonaro, quando ele acabou sendo esfaqueado pelo Adélio. Sim. O senhor acha que essa violência pode chegar até eles também? Literalmente falando?
Pode, não jogaram um cocô lá durante esse período? E no, pode. Pode sim. E é horroroso. É uma coisa traumática. Quer dizer, você ser. Semana retrasada eu vim aqui na Olga e falei aqui. Sobre eu vi o discurso da Manuela Dávila, que um dos motivos dela não se candidatar é porque ela sofre muita violência como mulher. Veja, e ela só violência mesmo, não é só, ah, mandei o e-mail, vou
te matar. E as manifestações dela também não colaboram com isso?
Não, a vítima nunca pode ser responsabilizada. Uhum. A vítima não pode ser responsabilizada. Nossa, então você botou roupa curta, vai te estuprar? Não uhum. pode. Isso a gente tem que normalizar. Não pode. Se ela é da esquerda porque ela é mulher, porque ela luta, e ela não pode ser atacada por causa disso, porque ela não ataca ninguém. Uhum. Esse é o ponto. Né? É, politicamente, coloca. Ela vai lá e vai ameaçar. Oh, ou você faz isso. Ela não, ela sofre. Tanto que ameaçaram muito severamente a filha dela. Começou a atacar a filha. E eu não sei, eu também tenho esse problema. Minha filha tem 20 anos, é estudante de Direito e de Ciências Sociais. Ela está no caminho dela. Ela diz que quer ser política. E ela tem... E aí eu vou querer que a minha filha... Vai querer que a minha filha seja atacada porque ela é mulher, porque ela é filha de juíza, porque ela é filha de advogado, porque isso, porque aquilo, porque você é uma... E aí? Quer dizer, não, eu não quero, eu quero que respeitem o seu posicionamento político, eu quero que ela possa ter toda a liberdade do mundo para poder se expressar do jeito que ela quiser. Ainda que eu nem concorde com o que ela está dizendo. Uhum. Mas eu quero que ela, dentro da formação dela, ela possa ter a sua liberdade de escolha. Veja o medo, eu não vou querer que ela seja política porque é um ambiente perigoso. De onde isso? Olha que, onde a gente está chegando. Eu falei, filha, não vá nisso, porque olha o que está acontecendo. Isso é surreal. É como se eu não pudesse expressar saindo daqui por ser jornalista, e você sabe que os jornalistas sofrem, e aí você só vai ter que falar aquilo que querem que você diga. Isso não pode acontecer. E a gente sabe que isso é perigosíssimo. Tanto os jornalistas que têm uma tendência bolsonarista sendo atacado pelos petistas e jornalistas petistas sendo atacados por bolsonaristas, isso não pode acontecer.
Três mensagens aqui para a gente fechar com o professor de ouvintes. Nós temos aqui o Ademarco Yavinski. Bom dia, grande parte da responsabilidade é dos dois líderes que estimulam a violência e a perseguição. Eu sou o bom, você é o mal, eis aí o resultado.
Real, concordo com ele, é isso mesmo. Eles incentivam, porque eles são os objetos. Eles sendo os objetos, eles ganham com isso. E o que é um absurdo, os dois tinham que serem radicais na não violência, e os dois não fizeram isso. E os assessores deles não querem que eles façam, isso é um absurdo.
O responsável, diz aqui o Magno, responsável por esses atos, é quem incentiva o ódio e chama os seus para a guerra. Não existe outra forma de analisar isso.
Isso mesmo.
E o Wilson, de Toledo, obrigado, Wilson, pessoal de Toledo que nos acompanha também, muitas mensagens chegando de Toledo, de Céu Azul, Catanduvas, muito obrigado. O Wilson direciona aqui uma pergunta ao professor. E o Supremo Tribunal tem culpa também? Porque o Supremo poderia colocar ordem na casa e não faz. O senhor concorda com ele aqui? Ele já está afirmando.
Diz, o Supremo está colocando ordem na casa. Não, o Supremo é um juiz. Sabe quando você entra na ação? O juiz não vai chegar... Olha, eu fui lá e bati na minha mulher. O juiz, se não for provocado, não vai fazer nada. Não chega o juiz lá na minha casa. Ah, Marcelo, você está maluco. Não. O juiz está lá. Quais são as demandas? Ele vai lá e estabelece. Agora... São 11 pessoas, 11 pessoas com cada um com o seu pensamento. Não vai. Aí eu não sei com quem eu estava conversando sexta-feira, e falou assim: ah, mas também o Supremo? Eu falei assim: mas o Supremo sempre foi. Nunca ninguém concordou com o Supremo, só que agora, antes era um grupo, agora é outro. E sempre quem vai estar no poder não vai concordar com as decisões do Supremo. O que. O Lula odeia o Supremo. Odeia o Supremo. Você pode buscar coisa lá da época dele, que ele era presidente. Ele xingava o Supremo um monte. O Supremo limitava a atuação do Lula absurdamente, da Dilma sem ver. Gostava um pouquinho mais, ou tinham outras tendências ali em relação ao FHC, mas ele, o Supremo sempre foi contra a majoritária. Agora quem está no poder é o Bolsonaro. E aí ele vai e as dinâmicas vão acontecendo. Vai concordar com o Supremo? Nunca nós vamos concordar. As decisões que nós temos, assim, a gente vai ter todo tipo de contestação. Por exemplo, o pessoal reclamando muito do Alexandre de Moraes.
Tem gente falando aqui, mas o Supremo era respeitado de alguma forma, e agora ninguém respeita mais, e não tem aprovação da grande maioria.
Não, mas não tem que ter aprovação.
Se não, perdeu.
Eu discordo.
Não. É, são ouvintes se manifestando aqui.
Não. O Poder Judiciário não tem que ter aprovação de
com nada. Com as redes sociais, as aprovações se afloraram.
Mas é legal, né? Claro. Mas isso também tem isso, né? Também, se a gente for lembrar, isso foi há 20 anos, né, quando o Lula se candidatou, não se tinha redes sociais, isso é fundamental. E eu li um livro bem interessante falando de como, às vezes, de um italiano, não é de brasileiro, um italiano, e ele falando que como se foi criado também essa rede do ódio pelas redes sociais na Itália. Só que ele cita também o Bolsonaro e o Trump. E ele bota lá, é um livro do ano passado, bem interessante. Só que a situação que nós não temos mais freios. E aí as pessoas acham que através das redes vão estar todas protegidas. Mas há uma maneira de você... que antes era feito pelo papel que todo mundo fala, da Globo. Uhum. Né? E aí agora já saiu da dinâmica da Globo e está na nossa mão, como a gente sempre está aqui com o celular. E aí a gente fecha das nossas bolhas. O que a gente não pode perder de vista, quais são os valores que nós vamos ter. Uhum. Quais são os valores? Isso é fundamental para que a gente possa fomentar. Então assim... E ele, esse cara que atirou, ele tá lá, aí, lógico, já deram um print no negócio dele, ele era cristão e conservador. O que isso me diz? Olha, conservador é que você tem lá algumas... conservar alguns valores. Uhum. Cristão, porque ele acredita em Cristo. Sim. E vai lá e me dá uns pipocos no cara? Uhum. Não, ele não é cristão, me desculpa. Não, não é cristão.
É uma incoerência.
Incoerência, é isso, são os valores da harmonia, isso não teve.
Nosso tempo acabou, professor Marcelo Navarro. Advogado, cientista político, muito obrigado pela participação. Tem ouvintes falando aqui, me preocupa o professor dizer que o clima vai se acirrar.
Vai se acirrar.
O professor está colocando a opinião dele também, né? Tomara que não, né, professor?
Tomara que a situação seja diferente, né? Exatamente, mas eu temo, de verdade. E eu sou estudioso do assunto, eu tenho me dedicado bastante, eu li pelo menos uns 10 livros nos últimos 2 meses, eu tô com uma leitura bastante profunda e tenho me assustado. Por quê? Porque eu tenho um exemplo nos Estados Unidos. Lá foi, com todo o esquema e aparato de segurança, teve um desfecho dramático com a morte de 5 pessoas. Isso é perigosíssimo e eu não estou tirando do achismo. Eu estou me preocupando com as reações que andam acontecendo.
Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse fato que aconteceu em Foz do Iguaçu, que repercute em todo o Brasil desde ontem. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.